panela de impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Sim, orgânicos novamente. Eu sempre falo mesmo. Quem se dedica quase a metade da sua vida para trabalhar e estudar orgânicos deve ter bem mais do que 3 episódios de podcast para falar, né? Então, bora de orgânicos nesse 30º episódio do Panela de Impressão. O consumo dos orgânicos está crescendo, ou continua crescendo, porque sempre foi um dos segmentos do mercado de alimentos em constante expansão, ou seja, nunca retrocedeu. Sim, eu sei, ainda é pequeno frente ao sistemão baseado em venenos, monocultura, transporte a longas distâncias e venda em supermercados. Mas desde que os orgânicos se consolidaram, eles nunca pararam de crescer. E é importante sempre mapear esse crescimento e o jeito é pesquisar. Fazer o que o Estado brasileiro não faz. Investir em estudos sobre orgânicos. E por que não faz? Ah, porque o resultado pode estimular ainda mais as compras. Aí o agronegócio, dono do país e do Estado Bolsonaro, não vai gostar, né? E não vai dar recompensas para os políticos levarem as suas famílias para viver em Miami e passar férias em Aspen. Também, quem não financia pesquisa de orgânicos são as grandes empresas que gostam de patrocinar tudo que é tipo de estudos sobre o que elas mesmas produzem, para vender mais. Afinal, qual delas se interessa em patrocinar estudos sobre orgânicos? A Bayer? A Vale? A Nestlé? Claro que não, né? Só se for estudos falando mal. Quem se interessa por pesquisa de qualidade dos orgânicos, de consumo de orgânicos e impacto na saúde, de alta produtividade, de crescimento, do perfil do comedor?
Eu!
E também o quilombola, que produz banana na agrofloresta. A agricultora familiar, que produz couve, mandioca e inhame orgânicos também. Mas eu não preciso nem dizer que eles não vão conseguir se organizar para apoiar a pesquisa científica se não recebem nem os 15% da verba da agricultura que deveria ser destinada para eles produzirem nossa comida e uma vida digna. E a universidade? Bem, a pública também não consegue fazer pesquisa. Está lá, agonizando e sufocada pelo mesmo Estado que usa a velha estratégia para conseguir a privatização. Primeiro, tira a verba e o apoio. E depois, vende para qualquer empresa por qualquer preço. Ou seja, privatiza. Então agora, vamos aos resultados de uma pesquisa recente, feita aqui, chamada Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil. Claro que ela foi feita com recursos privados. Foi desenvolvida pela Brain Inteligência Estratégia para a Associação de Promoção dos Orgânicos, a Organis. Então, primeiro, um viva para essas instituições que financiaram a pesquisa. O estudo pesquisou pessoas comedoras de todas as regiões brasileiras. Pelo menos 15 milhões ficaram de fora, tá? E por quê? Porque não tem nem o que comer, né? E o estudo descobriu um aumento de 63% no consumo de orgânicos no país em 2021, comparados aos dados de outra pesquisa feita por eles em 2017. Não sabemos exatamente se são mais consumidores, novos consumidores, né? Ou se são os mesmos consumidores que consomem hoje mais orgânicos. Mas sabemos que os consumidores brasileiros que mais comem orgânicos estão na faixa de 40 anos. São autônomos ou assalariados e não são milionários, como muita gente pensa. A maioria que consome orgânicos ganha entre R$ 1.300 a R$ 4.200. E são só 5% os consumidores de orgânicos que ganham mais de 16 mil. Essa pesquisa não avaliou o nível de educação, mas é muito comum encontrar em outras pesquisas de perfil assim, do consumidor orgânico que a maioria dos comedores tem bom nível de educação e não necessariamente salários altos. Esses comedores orgânicos brasileiros compram principalmente em supermercados e feiras. Só uma minoria que compra em lojas especializadas de orgânicos. Isso bate com a principal razão desses consumidores brasileiros para comprar orgânicos: a sua própria saúde, os agrotóxicos e as preocupações com a qualidade do alimento. Eles são os EcoTrips Consumers, que já falamos, um consumidor que compra mais orgânicos em supermercados. Ou seja, o consumidor de orgânicos brasileiro ainda é assim meio egoístinha, sabe? O brasileiro, de forma geral, ainda pensa pouco nas questões sociais e ambientais como razão para comprar orgânico. Se não, eles e elas comprariam orgânicos em outros circuitos de venda direta, em CSAs, lojas especializadas, feiras, etc. Porque aí estariam pensando não só na saúde deles, mas também na melhoria das condições econômicas e da qualidade de vida de quem produz. Mas já temos muitas evidências que pensar no coletivo não é o forte dos brasileiros, certo?
Pela minha família, minha esposa, meus filhos,
pela honra da minha família,
pelo meu família,
meus filhos e meus netos.
Meu voto é sim!
Voltando à pesquisa da Organics, o principal tipo de orgânico comprado por aqui são as frutas e verduras. Feijões, aveia, cereais, açúcar e biscoitos vêm bem depois. E de forma geral, os processados, geleias, sucos, conservas, massas orgânicas, são os produtos mais caros. E isso pode ser uma das razões pelas quais o consumo é mais baixo. Claro que a gente quer tudo orgânico, mas tem estudos que analisam os níveis de veneno no seu sangue e mostra que somente substituindo as frutas e verduras já acontece um impacto bem positivo no seu nível de venenos circulando no corpinho. Ou seja, dá para mudar muito a sua saúde consumindo só os vegetais orgânicos in natura. E você sabe por que o consumo aumentou? Bem, se a razão para comprar orgânicos é saúde, uma das conclusões é que as preocupações com sua saúde vêm aumentando. Mas isso a gente também já sabe. O comedor contemporâneo está mesmo pensando mais na sua saúde. Às vezes, ele acha que com produtos veganos produzidos em laboratórios, com suplementos e produtos light envenenados, estão cuidando dela. Mas certamente agora mais gente já está entendendo que para encarar uma pandemia e todas as suas variantes e bichos que podem vir por aí, uma das saídas é ter um sistema imunológico ativo que se faz à base de comida boa e natural. Natural porque vem da natureza. Então, para além da vacina, precisamos ter ferramentas individuais para encarar os bichos que estão cada vez mais potentes e parecem dispostos a continuar entre nós. Outra razão para esse aumento de orgânicos pode ser mais acesso à informação. Na verdade, o feitiço vira contra o feiticeiro, pois nunca se falou tanto em comida saudável, orgânica e sem venenos, da mesma forma que se fala no aumento de agrotóxicos. E a terceira razão para o aumento pode ser a maior facilidade de acesso aos orgânicos. É que está cada vez mais fácil encontrar alimentos orgânicos, principalmente nos grandes centros. Estão nas feiras, nas lojas especializadas, em delivery, supermercados. Quanto mais lugar para vender, melhor. Mas eu ainda escolho a venda direta e procuro passar longe dos supermercados. E agora, a polêmica do episódio. Como é que eu sei que meu alimento é orgânico mesmo? Bem, um jeito 100% seguro é plante responsavelmente o seu. Ah, Elaine, que utopia, sonho, não tem terra, eu sou urbana. Entendi. Eu também sou. Por isso é que eu valorizo tanto quem produz. Mas que a dica é boa, é boa. E claro, nesse mundo de orgânicos tem a Sônia, tem o Onofre, tem a Catarina, que você conhece muito bem. Já foi lá na horta deles, na propriedade, faz visita com seus alunos, você sabe quem são. E eles não certificam por inúmeras razões. Aí é você mesma que certifica e apoia. Você, comedor, é muito importante nesse processo. Mas pensando no Brasilzão profundo, na possibilidade de exportar para outros países e no tanto de fraudes que pode existir entre oportunistas, esse sistema que dá o selo de certificação pelo coração que confia não pode ser o único, né? Então, de forma geral, a gente tem uma boa legislação para produtos orgânicos in natura, ou seja, frutas e verduras. O controle não é tão bom, mas a legislação é muito clara. porque a legislação foi feita em conjunto com todos os tipos de produtores orgânicos, agroecológicos, biodinâmicos, naturais, da permacultura, etc. Já foi feito lá em 2003, já foi rediscutida, mas precisa sempre ser atualizada. Mas o controle é feito pelo Estado, pelo sofrido e sucateado setor de agroecologia e orgânicos do Ministério da Agricultura. Pronto, não preciso falar mais nada, né? Uma coisa importante quando se fala em certificação de orgânicos. A gente precisa do mapa, precisa de associações, institutos de orgânicos. E como eu já falei, precisamos também de você, comedor de orgânicos. Por isso, esse episódio é tão importante para esclarecer também o seu papel. Vamos lá, como é que é essa questão da certificação? É complicado, já vou avisando. Ainda bem que podcast a gente pode voltar 234 vezes cada fala para entender bem. E por ser complexo, eu tive que pedir ajuda para o Teco Lauleta da empresa certificadora Organic For. Então estou aqui agradecendo essa super contribuição. Vai lá meu agradecimento para o Teco pela parceria. Se você quer produzir orgânicos, precisa ler e entender toda a legislação dos orgânicos e suas instruções normativas para ver onde a sua atividade se enquadra e quais os requisitos que vão ter que ser atendidos. O produtor de alimentos in natura, aqueles alimentos frescos, pode optar por três tipos de certificação: por sistema de auditoria, sistema participativo e o chamado controle social. Eu vou começar pelo sistema de controle social na venda direta. O que é isso? Bem, primeiro, esse tipo de certificação nunca terá o selo do SISORC, o selo da folhinha, sabe? O selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica, que é administrado pelo MAPA. Podemos dizer que, de forma geral, esse tipo de certificação foi feita pensando nos pequenos. Sem selo, mas são legais e igualmente orgânicos, viu? Eles seguem a legislação. Com esse tipo de certificação, chamado por controle social, você, produtor, pode somente vender seus alimentos orgânicos em feiras e espaços destinados à venda direta de quem produz para o comedor, isso é, sem intermediários. Não pode vender em super, por exemplo, e muito menos exportar. Restaurantes, lojas, institutos, indústrias e cesteiros também, teoricamente, não podem comprar orgânicos desses agricultores. Teoricamente, porque você vai se encontrar em vários espaços de comercialização esse tipo de produto, sem selo e sem embalagem, e orgânico. Muitos desses lugares compram por razões bem nobres, para apoiar o cara que não consegue escoar sua safra, por exemplo. Mas na lei, eles só podem vender através de CSAs, lojas próprias como a do MST e do MPA, feiras, cestas, onde eles mesmos estão envolvidos como agentes de venda. E para complicar a vida dos pequenos, porque isso toda a legislação de comida sabe fazer muito bem no país da indústria, você, produtora, para fazer esse processo, precisa estar vinculado a uma organização de controle social, que é cadastrada no MAPA. Essas organizações, chamadas OCS, são formadas a partir de uma associação cooperativa ou grupo de agricultores e agricultoras que devem emitir um documento que comprove sua produção orgânica. Esse documento chama Atestado de Conformidade Orgânica. Aí essas OCS falam para o MAPA e você pode vender na feira orgânica, por exemplo. Outra dica. Comedor, se você compra in natura e quer ter acesso da procedência da origem, exija sempre a apresentação desse atestado de conformidade orgânica onde quer que ele seja vendido. É sua obrigação, produtor, apresentar esse documento se você for questionado. Aliás, agricultor que deseja transparência mesmo e não deve nada, já coloca esse documento na barraca da feira. Aí vem os outros dois sistemas. Certificação por auditoria e certificação pelo sistema participativo. Só esses dois tipos de certificação podem usar o selo SISORC. A certificação por auditoria funciona assim. Você é uma agricultora orgânica, segue todas as regras da legislação ou recebeu ajuda de amigos ou associações locais de orgânicos. Ou teve a bênção de receber de herança esse conhecimento do seu pai, do seu tio, do seu avô. Quando você acha que está pronta dentro da lei, você que não usa nem um veneninho escondido no fundo do paiol com os piolhos da couve, aí você contrata uma das certificadoras regularizadas pelo MAPA, como a Ecocert, o IBD, o Instituto Chão, entre muitos outros. E qual certificadora escolher? Cada certificadora tem um perfil, um alcance. Tem umas que certificam para exportação, outras que fazem preços melhores para os pequenos, outras que só certificam para o mercado interno. Então, você tem que saber onde quer vender. Aí a certificadora vai estudar o seu projeto, te instruir a preencher o plano de manejo, que é um documento onde se detalha o que será produzido e como as regras da legislação precisam ser atendidas. Aí ela te dá um prazo para você se preparar para receber a auditoria, a tal da visitinha final de avaliação da sua produção. E depois, de tempos em tempos, tem que continuar acontecendo. Nesse momento, no início da sua nobre decisão de ser um produtor orgânico, você é um agricultor em transição. Pode ter um documento da certificadora que diz que você está nesse momento, mas o MAPA não ajuda e não diz que você é orgânico em transição. E quem se ferra é você, que está pensando no seu futuro. Então a gente deve apoiar, comprar deles, porque a gente acredita no futuro. E muitos CSAs compram também. Ah, o agricultor tem que pagar para as certificadoras, afinal é um trabalho, né? E a gente acredita que todas são sérias e comprometidas com a verdade e com o bem da agricultura orgânica. Aí depois de certo tempo, se tudo estiver bem, a certificadora comunica ao MAPA e você, produtor, entra no Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos, que todo mundo pode ter acesso e ver quem está lá. O cadastro está lá no site do MAPA. Aí, sendo um produtor ou uma empresa certificada, você pode estampar o seu selo oficial nos itens que constam no seu certificado. E pode divulgar e comunicar que você trabalha com orgânicos e usar o selo.
Ah, mas eu não tenho condições de pagar uma empresa externa para me certificar. Ou então eu não quero, porque escolhi a agricultura orgânica para ter autonomia, afinal. Então, o que eu faço?
Aí tem o tal Sistema Participativo de Garantia. E esse funciona da seguinte maneira. Eu procuro uma associação de produtores de agricultoras orgânicas espalhadas aí por esse Brasilzão. Tem, por exemplo, a Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região, a Associação dos Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro, a Ecovida, que é a Certificação Participativa do Sul, a ABD, que é a Associação Biodinâmica, etc. Aí vem de lá um agricultor associado para me certificar, me ajudar na verdade, porque todos esses sistemas, especialmente o participativo de garantia, quer incentivar a troca de experiências entre agricultoras e produtores. Não é só controle. Aí não sei como é que controla a doença das minhas galinhas ou esses fungos no tomate. Aí vem a associada que já tem mais experiência do que eu e me ajuda. Então é uma rica troca de tentativas, erros e sucessos. E aí a sua nova amiga te certifica através dessa associação que deve ser ligada ao MAPA. E o MAPA te dá o selo CISORC. Relembrando, o selo orgânico é obrigatório para qualquer produto orgânico embalado, mesmo que seja naquele nefasto plastiquinho filme, isopor ou industrializado. E nesses dois sistemas, por auditoria e participação, os produtores orgânicos podem revender para quem quiser, pode exportar, aí vai depender do tipo de produção. Mas aí é que vem alguns transtornos. Primeiro, é quando compramos orgânicos em locais que não são só de orgânicos, a maioria, né? Ele está lá junto com produtos saudáveis, integrais, light com venenos, alimentos artesanais, justos, caipira, etc. Isso quando não tem também whey protein, cápsula de vitamina D, etc, etc. O segundo problema é quando a gente entra no campo da compra e certificação dos orgânicos processados ou industrializados. Aliás, isso é tão complicado que eu vou deixar para outro dia, tá? Vamos lá, desatando o primeiro nó. Quando a gente vende, ou no nosso caso, comedores, quando a gente compra orgânicos em locais que não são só de orgânicos. Lojas, institutos, supermercados, deliveries, entrepostos. Na verdade, eu conheço bem poucos locais que são 100% orgânicos. Alguns vendem, como eu já falei, muitos orgânicos, sim, mas junto com produtos diversos, integrais, locais, artesanais. Isso não é um problema, afinal, a ideia é também ter diversificação de produtos. E é claro que há produtos não orgânicos que podem ser bons. Mas é justamente nesses lugares mistos que os produtos orgânicos têm que ter bem claro o seu selo ou o nome da propriedade de origem. Tem problemas aí? Sim. Ah, se fosse só um, vamos primeiro falar dos institutos. Eu só conheço eles em São Paulo. Tipo, alguns institutos de grupos de amigos que se juntam como cooperados. Não são revendas de um dono só. São cooperativas, eles não visam a concentração de renda, trabalham sob as premissas da chamada economia solidária. Se vendessem barbies, como alguns falam, teriam as mesmas premissas. Mas eles vendem a comida e muitos orgânicos, mostrando o preço que o produtor ou a indústria vende para eles. Afinal, quase todos vendem processados também. Esses institutos em São Paulo trabalham com porcentagens. Eles mostram o valor que eles pagam direto do produtor e eles propõem com todo carinho, simpatia e delicadeza que existe nesses ambientes saudáveis e cheios de gente ética, coerente e bonita, que você contribua com 35% para o negócio se manter. É justo, é claro, é para o trabalho deles, mas aí você vê o preço direto do produtor, fica toda feliz e na hora do caixa, pimba! Com os 30, 35% em cima, vem o susto. Mas as contas são disponibilizadas e está correto, afinal eles avisaram, está nas paredes a tal da porcentagem. Só que não deixa de ser complicado, porque a gente não visualiza o preço real do produto na hora que pega. Para mim, devia vir ao lado do preço, direto e com a contribuição, que parece que deve ser sempre no máximo, 35%. Porque tem lugar, se você pedir menos, pode não se sentir bem-vinda lá. Outro problema é que alguns institutos tendem a comprar mais de produtores, de agricultores orgânicos mais estabelecidos e, leiam-se, mais caros. Afinal, a porcentagem deles incide sobre os preços e quanto maiores os preços, mais eles ganham. Duro, né? Mas é assim, os pequenos sempre se ferram. Por isso, se puder, compre direto dos agricultores em lojas do MST, do MPA, em cestas, porque ainda é o melhor jeito de cuidar deles e da sua carteira, que deve estar cada vez mais murcha desde 2019. E em qualquer lugar que vende orgânicos, procure sempre bater um papo com os agricultores e com o pessoal que faz revendas. O tal olho no olho, sabe? Quem pergunta, ajuda a controlar, né? De onde vem essa couve mesmo? Onde fica esse produtor? Aí você terá uma clara visão de quem faz um trabalho genuíno e quem se apoia apenas no discurso, mas na prática prejudica a agricultura orgânica. Mas o parangolé maior vem agora. Sou uma empresa delivery online e revendo ou produzo pratos com alimentos que compro de produtores orgânicos. E aí? Ai, muito a dizer. Primeiro, preste atenção. Não é exatamente a empresa que é certificada como orgânica. São os produtos e as condutas para manter a qualidade orgânica que são certificados. Para uma empresa falar sou orgânica, ela tem que usar todos os produtos orgânicos, ou pelo menos 75% ou 95% deles. E as condutas da empresa têm que ser orgânicas. Por exemplo, não pode usar detergente convencional numa empresa que quer ser percebida como orgânica. E mais, iniciativas de venda de produtos orgânicos só podem usar produtos com selo. Eles não podem comprar orgânicos nem de agricultores certificados por controle social, aqueles que só podem vender por venda direta. Ai, faltou o milho para fazer minha salada e eu corro na feira de orgânicos. Não pode. Gente, lembrando, não é a Elaine que diz que não pode, é a legislação, tá? Empresa e toda iniciativa que anunciar em seus cardápios algumas das refeições preparadas com ingredientes orgânicos, elas devem manter à disposição de você, consumidor, toda a lista atualizada dos itens orgânicos ofertados ou que possuem ingredientes orgânicos, assim como seus fornecedores. Elas devem informar, quando solicitados pelos órgãos fiscalizadores, quem são seus fornecedores de produtos orgânicos e quanto eles compraram de cada um. Isso vale também para restaurante, hotel, lanchonete, delivery, similares? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque o mapa só vistoria empresa. Ele não controla restaurante, hotel, lanchonete e nem deliveries que se dizem orgânicos. Ou seja, em resumo, não existe restaurante orgânico certificado. Agora vamos falar daquelas iniciativas comerciais mistas. Tô falando aqui não as que vendem orgânicos e outros produtos, aqueles que processam orgânicos, que vendem muitos produtos orgânicos, mas tem também os não orgânicos. Para isso, olho nos rótulos. Essas empresas podem ter 2 ou 3 fornecedores orgânicos certificados e 50 convencionais. Os deliveries, por exemplo, podem vender 10 pratos ou verduras orgânicas e 275 pratos convencionais. Podem? Podem. Aí eu pergunto, quando chega orgânico e convencional, eles não correm o risco de se misturar? A chance de correr e pegar ali o arroz convencional que faltou no risoto orgânico é maior, né? Os produtos químicos convencionais usados para limpar os convencionais também podem ser usados para os orgânicos? E aí? E o problema maior? Quem controla? Ninguém. Porque lembrem, esses mistos não são vistoriados pelo mapa. São os agricultores que são certificados. Não existe no mapa um processo periodicamente auditado para essas empresas mistas, como acontece com as empresas certificadas com tudo orgânico. Então, atenção, a visita dos órgãos fiscalizadores fica exclusivamente condicionada a uma denúncia. Aí entra você, meu caro comedor. O caminho mais fácil para fazer esse controle é entrar em contato diretamente com a empresa, via redes sociais ou canais de atendimento, pedindo que ela mostre o certificado orgânico dos produtores que ela usa. Ela tem obrigação de lhe enviar. Aí eu sei que você não tem tempo para ser fiscal do mapa de graça, mas objetivamente, só resta você, querida comedora, perguntar quem são os produtores orgânicos. Peça para eles botar a cara deles no site, nas embalagens, nas caixas, no buffet. Caso a empresa não apresente esse certificado, aí vale fazer uma denúncia na ouvidoria do mapa, que é muito simples, funciona, para que essa empresa seja autuada e deixe de enganar os consumidores. E por fim, outro alerta, que é outro problema desses mistos. Os comedores introjetam que tudo lá é orgânico e compram produtos da linha convencional pensando ser orgânicos. Porque algumas empresas usam muitas estratégias para isso. Usam pessoas famosas que defendem os orgânicos, divulgando seus produtos orgânicos, que são só alguns, lembrem. Fazem campanha e publicidade para alimento orgânico. Chega uma hora, você nem questiona mais. Tudo ali é orgânico. E não é. Quando a gente tiver um presidente de novo, em vez de um marionete manipulado pelo agronegócio em Brasília, o mapa, ou o que vier como representante dos orgânicos, que se reúna urgente e resolva esses problemas. Para finalizar, eu tenho um amigo agricultor orgânico que falou: Elaine, para com esse episódio de certificação, porque você vai fragilizar os orgânicos, o famoso tiro no pé. Pode ser, mas eu ainda sou do tipo, vamos falar a verdade até de quem a gente ama. E quando a gente ama mesmo, a gente aponta o que é preciso melhorar. Afinal, criticar com respeito pode também ser um jeito de amar. Um beijo e até a próxima!